Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje o nosso convidado é a Marta Silva. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Marta.
Muito obrigada.
Sobre Marta Silva, destacamos. Nascida no Porto, formada em dança, desde sempre trabalhou no campo das artes relacionando a interpretação, a formação e a produção em diversos contextos socioculturais. Desde cedo que se ligou ao associativismo e lecionou em diferentes escolas. É cofundadora da Associação SOU, S-O-U Grandes, é um projeto de formação entre artes performativas e programação cultural que mais tarde dá origem à cooperativa Largo Residências, da qual é presidente da direção até à data. Tem aprofundado o seu trabalho de gestora cultural numa relação mais profunda com a intervenção social, tendo sido já o seu trabalho reconhecido por inúmeros grupos de trabalho nacionais e europeus. Marta, confirma?
Confirmo. Sim, senhora.
Ora bem, eu queria fazer a seguinte pergunta. Acha que o papel da cultura é importante para os utentes da psiquiatria no aspecto social e ético para além do cultural?
100% de acordo, acho mesmo. Acho que a cultura, pelo aquilo que tenho tido o privilégio de trabalhar, tenho tido o privilégio de ter tido uma formação artística e cultural e ter trabalhado quase toda a minha vida neste setor, e tenho aprendido muito com a experiência que a cultura é uma espécie de cola social que ajuda a sarar algumas fraturas e feridas que as injustiças da nossa sociedade vai criando. E quando eu falo as injustiças é quando uma sociedade vai deixando por diferentes motivos algumas pessoas de fora ou algumas pessoas associadas a determinadas condições ou categorias ou origens, sejam elas do ponto de vista cultural, sejam elas do ponto de vista económico, sejam elas do ponto de vista dos seus países, étnico, sejam elas do ponto de vista da sua saúde, das suas condições, que nem sempre são definitivas, às vezes são situações transitórias, como por exemplo uma situação de sem-abrigo, que às vezes se diz o sem-abrigo. Não, a pessoa não é sem-abrigo, a pessoa está em situação. Uma situação de refúgio, uma situação de doença que pode ser definitiva ou de transição. E, portanto, a nossa sociedade vai tendo uma tendência muito global para colocar etiquetas e pessoas em gavetas no dia-a-dia, na grande parte dos setores onde a sociedade se vê como privilegiada em termos de funcionamento, como é a educação, como é a saúde, como é... E, de facto, o que eu tenho aprendido é que, para além da cultura, que é aquilo que, de alguma forma, nos caracteriza enquanto sociedade e enquanto seres humanos, depois, dentro da cultura, existem muitas gavetas. Uma delas é a arte. E a arte é, sem dúvida, aquele lugar onde tira qualquer ser humano da sua zona de conforto. Às vezes lhe coloca umas lentes para ver a realidade de uma forma um bocadinho diferente, onde consegue pôr uma pessoa num lugar e num tempo e num espaço e a fazer coisas que normalmente não estamos associadas a vê-la, e portanto é capaz de quebrar muitas barreiras e capaz de, por isso mesmo, facilitar muito o acesso das pessoas que normalmente ficam mais excluídas. E a saúde mental, de facto, continua a ser uma dessas exclusões na nossa sociedade, e portanto tenho a certeza absoluta. Eu não tenho trabalhado tão profundamente no campo da relação entre a arte e a saúde mental, mas hoje em dia, mais do que uma promotora de atividades, eu sou uma promotora de ecossistemas onde diferentes entidades têm diferentes causas, e sei que há muitos projetos e muitas organizações e muitos profissionais que felizmente se debruçam muito sobre esta relação maravilhosa que a cultura pode ter no diálogo com a saúde mental.
Uma espécie de regeneração, uma certa inserção acompanhada de uma regeneração, de uma purificação, de um sair de si, transpor para a arte os seus anseios, a sua dignidade, lutar pela sua dignidade, pelo seu valor, por ter um local, um lugar na sociedade, por não ser apenas um doente entre aspas, ser também uma pessoa.
É o ser humano, era aquilo que eu estava a falar das etiquetas, não é? Exato. Temos uma tendência a não olhar para aquilo que as pessoas são na sua gênese, que são seres humanos, e habituamos-nos à medida que crescemos a pôr profissões, condições, origens, que de facto vamos simplesmente esquecendo que somos feitos da mesma matéria, não é? Somos feitos de músculos, de carne, de sangue, de amor, de sentimentos, de pele, de vida, de ideias, e isso não há lugar no mundo que nos distinga, que distinga uns dos outros, provavelmente só entre planetas, ainda está por descobrir.
Dona Marta.
Mas neste, sim.
Dona Marta.
Eu.
Aqui sou eu que te chamo Vera.
Muito
prazer.
Vou
fazer uma pergunta. Quem é Marta Silva?
Oh, essa que é a pergunta para queijinho. Ora bem, a Marta, para além daquelas palavras que já foram ditas a apresentar-me, não é? Que sou atualmente uma gestora cultural, nomeadamente responsável pela uma cooperativa cultural e de responsabilidade social chamada Largo Residências, e para além de a produtora, a bailarina, a formadora, etc, etc, que também falaram aqui, a Marta é uma mulher que nasceu no Porto, que teve a sorte de crescer com uma educação artística, que foi a dança, e que encontrou na dança aquilo que não encontrava na escola. Era uma miúda muito tímida, muito reservada, muito calada, que fugia de tudo e mais alguma coisa, e de facto tive uma sorte, tive uns pais que olharam para mim e viram, esta filha mais nova, ao contrário da filha mais velha, que era muito segura, para a frente, etc. Viram que tinha ali uma filha que a escola na altura ainda não... Era uma escola com uma abordagem muito cognitiva, portanto muito matemática, portuguesa, etc. E eu de facto era uma criança muito introvertida e muito controlada.
Que é isso?
Era muito, muito tímida e muito fechada para mim mesma, muito insegura.
Porquê?
Porque todas as pessoas nascem com diferentes características de personalidade, e há umas que são mais do pensamento, há outras que são mais do sentir. Eu era mais uma pessoa do sentir, que na escola não estava 100% segura, não é? Então tive a felicidade de ter pais muito atentos e que viram que eu precisava, para além do exercício intelectual que a escola privilegiava, eu precisava de alguma coisa que as minhas emoções começassem a comunicar de outra forma que não fosse a falar, e inscreveram-me numa escola de dança, que depois, desde que lá entrei, nunca mais saí, e formei-me como bailarina. E de facto o lado da emoção, da criatividade e da imaginação foi aquilo que a mim me fez descobrir e ganhar,
Dona
e ganhar
Marta,
uma confiança maior, ao ponto de, ao fim de 2 anos de estar na escola, me transformar numa pessoa diferente, numa pessoa que dava a sua
mais
opinião.
Mais madura, não?
Mais segura, mais aceite, e a perceber que o mundo tinha também caminhos diferentes, que não eram todos a parte mais exata, não é? A parte mais formal.
Dona Marta.
Eu.
Aqui não está aqui a pergunta que eu vou fazer.
Deixa-me só dizer-te mais uma coisa que é muito importante sobre quem é a Marta. Para além dessa... Mas início da arte, hoje em dia há coisas que fazem muito parte de mim, que é, para além de ter construído estes projetos, e a dada altura foi o coração também que me fez vir para Lisboa e sair do Porto, que eu sou do Porto, há 20 anos que vivo cá. Na realidade já vivo há mais tempo cá do que no Porto, porque vivi 20 anos no Porto, 5 anos em Viseu e 20 anos e 3 meses em Lisboa, e portanto já estou mais lisboeta, mas sou mais lisboeta acima de tudo porque já tenho 2 filhos cá. E portanto, os meus maiores projetos de facto são o Gabriel e a Maria. Gabriel 17, Maria de 8.
Thank you. Lá vai no mar da palha o cacilheiro, comboio de Lisboa sobre a água. Cacilhas e Seixal, Montijo mais Barreiro, pouco Tejo e muita mágoa. Na ponte passam carros e turistas, iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais caras, a ponte não tem vistas como a dos peitoris do cacilheiro. Leva namorados, marcos de soldados e trabalhadores, e parte um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Navega contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Num carreirinho aberto pela espuma, lá vai o cacilheiro, Tejo à solta. E as ruas de Lisboa, sem ter pressa nenhuma, tiraram um bilhete de ida e volta. Alfama, Madragoa, Bairro Alto, tocado lá num barco de brincar. Metade de Lisboa à espera do asfalto, e já meia saudade a navegar. Leva namorados, hipsters, soldados e trabalhadores, e parte um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Navega com levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Se um dia o cacilheiro for embora, fica mais triste o coração da água. E o povo de Lisboa dirá como quem chora: pouco Tejo e muita mágoa. E o povo de Lisboa dirá como quem chora: pouco Tejo e muita mágoa. E muita mágoa.
Olá, Marta.
Olá.
Muito boa tarde, Marta Silva. Seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Queria perguntar à Marta qual é a importância dos jardins, espaços verdes e que influência têm no cultural, no cultural e na cultura.
Muito bem. Então, tentando ser breve para chegar à resposta, a tal cooperativa de que eu fundei e faço parte teve durante 11 anos sediada no Largo do Intendente. Não sei se sabem mais ou menos qual é essa zona da cidade, pronto, o Largo do Intendente, que durante muito tempo era considerado um sítio marginal quase, não é? Era uma zona escura do centro da cidade de Lisboa. E, curiosamente, eu vivia lá e comecei a trabalhar nesta tal associação que falaram do Sul, ao lado do Intendente, mas dentro da mesma freguesia, e começamos a perceber, de facto, que havia ali uma espécie de zona que era uma espécie de buraco, onde as pessoas não sei porquê não passavam, porque estava ligada precisamente àquilo que falamos há pouco, que é às margens, às pessoas que ficam supostamente de fora, por diferentes condições e diferentes realidades. E então resolvemos mesmo isso, foi instalar-nos lá e através da cultura começar a tentar criar uma coisa que se tinha perdido nessas décadas, que era ver o Intendente como lugar de encontro e não como lugar de passagem ou de fuga rápida. E então o nosso nome, Largo Residências, é porque era o largo, não era o nosso edifício onde estávamos instalados, onde aconteciam coisas, era acima de tudo na rua, na parte, no espaço público. O largo era a nossa sala de estar, era o nosso palco, era a nossa sala de ensaios, era o lugar onde encontrávamos esta vizinhança muito diversa e onde fomos realizando diferentes atividades culturais para que as pessoas não só se conhecessem, mas também se começassem a relacionar entre si. Quando tivemos que sair do Intendente, porque ele de repente foi muito rapidamente valorizado e gentrificado, que é, quer dizer, Vem o poder, vêm os investimentos, querem comprar e tornar hotéis, e as associações sem fins lucrativos e cooperativas como nós do terceiro setor são convidadas a sair porque já não conseguem ter dinheiro suficiente para pagar os preços milionários que se praticam na cidade. Como nós e muitas outras organizações do terceiro setor não tínhamos capacidade de resistir mais naquela zona, em 2020 começamos a propor ao governo a ocupar temporariamente espaços do governo que, ainda que pudessem ter um futuro, estivessem vazios. E foi o que fizemos durante 3 anos num antigo quartel da GNR, que fica na mesma freguesia de Arroios, que era um quartel que já estava há uma década desativado, que já sabia que no futuro viria a ser habitação do Ministério da Habitação, portanto do nosso governo, e felizmente, que é muito necessário, mas durante este espaço vazio, o que nós fizemos foi ocupar e foi desenvolver lá a nossa atividade e convidar uma data de organizações que também não tinham espaço, e criamos um coletivo de diferentes organizações socioculturais que trabalhamos nesse quartel. Felizmente, para a população, a obra da habitação foi aprovada e foi a concurso, e nós tivemos que sair, por um bom motivo, nunca nos opusemos à saída, porque também lutamos para que haja mais habitação acessível no centro e em toda a cidade. Mas como sabemos e temos conhecimento que o Hospital Miguel Bombarda, o projeto ainda não foi aprovado, futuro projeto, ainda está tudo em banho-maria, já está devoluto há quase 15 anos, portanto desde 2010, consideramos que é quase que um crime público deixar os edifícios do Estado abandonados e a destruírem-se, porque as coisas fechadas vão-se destruindo, vão sendo assaltadas, vão sendo roubadas. E a experiência que tivemos noutros edifícios interiores do intendente e agora no quartel não só mostrou para nós, mas também mostrou ao governo que é possível dar um uso, ainda que temporário, mas esse temporário às vezes até podem ser 5 anos, porque estes processos de decisão sobre os futuros, os licenciamentos, os financiamentos, as parcerias, isso tudo, são processos que demoram muito tempo. E portanto, como sabíamos que o processo do Miguel Bombarda ainda não tinha sido aprovado, decidido e iniciado sequer, muito menos está dentro deste quadro que é o PRR, o Plano de Recuperação que o Governo está agora, nos próximos 3 anos, a implementar, propusemos ao Estado, nomeadamente à STAM, que é a empresa pública que detém o património do Estado, este arrendamento temporário, não do hospital todo, porque há ali vários edifícios que são classificados e que não podem ser usados, mas na visita que nos permitiram fazer foi possível perceber que, assim como nós quisemos devolver um largo, que foi o Largo do Intendente, à cidade, porque a cidade não é só habitação, a cidade precisa de espaços de encontro também, que são cada vez mais escassos e são cada vez mais repletos de esplanadas, que é caríssimo nos sentarmos para conviver. E ali no Hospital Miguel Bombarda, que são 44 mil metros quadrados, neste momento fantasmas, uma parte deles, que é a parte mais cheia de jardins, que está mais junto à Gomes Freire e que não tem esses tais edifícios classificados, do qual os usos são mais importantes de ser definidos, propusemos então esta ocupação temporária na zona dos jardins, onde tem apenas 2 edifícios que estamos a ocupar, que é o Hospital de Dia e um antigo barracão que até no passado já foi casa de uma companhia de teatro, que era o Teatro Praga. De resto, o espaço que estamos a ocupar são maioritariamente jardins, onde em alguns deles estamos a colocar ateliês modulares para que as outras organizações possam também ter espaços de trabalho, mas na outra parte estamos acima de tudo a deixar que os jardins sejam jardins e que, muito importante, mais do que sermos um centro só para as instituições culturais, somos um centro comunitário, ou seja, qualquer vizinho, qualquer pessoa pode simplesmente entrar e usufruir deste espaço público de qualidade, sem trânsito, sem carros, com muitos passarinhos, muitas árvores. Há pinheiros, há figueiras, há nespereiros, há limoeiros, há castanheiros, há pinhal, há hortas, há muita zona bonita simplesmente para estar. E portanto, os jardins é isso, é para tentar, nós tentamos trazer para o nosso nome alguma coisa que tenha a ver com a toponímica, era o largo. Não é? Porque era, não é importante vir às nossas atividades só, o que é importante é vir àquele lugar enquanto sociedade e a usarmos. E aqui no Bombarda vai ser isso, é importante vir aos jardins e primeiro vir só conhecer e estar e fazer dali um lugar de encontro. E depois começar a perceber as atividades que lá decorrem e também poder usufruir delas e propor. Porque é para que qualquer outra organização, ou iniciativa, ou movimento, possa também propor atividades a realizar lá. Espero que um dia façam lá uma transmissão da vossa rádio. Fica já aqui o convite.
Olá, Marta. A pergunta que lhe queria fazer era, agora que se conhece agora a composição do novo governo, conhece Dalila Rodrigues, que é a nova Ministra da Cultura, por acaso é uma equipa exclusivamente feminina no Ministério da Cultura. O que é que pensa do trabalho que ela tem desempenhado ao longo do tempo nesta área e o que é que ela pode trazer para uma área que muitas vezes é menosprezada pelos diferentes governos?
Eu não conheço profundamente, portanto não vou tecer muitos comentários, ou seja, conheço o percurso dos diferentes organismos onde esteve anteriormente, só que não consegui acompanhar de perto o trabalho, mas há uma coisa que me deixa muito contente em dois motivos. Tendo nós agora uma formação de governo onde a paridade de género não está de todo representada, portanto não é um governo com uma composição como deveria ter em termos da quantidade de mulheres que tem, pelo menos neste Ministério sinto-me minimamente representada e por haver uma mulher.
Também.
Exatamente, Rita Júdice e outras mulheres, finalmente no governo. E tendo, muitas vezes vão parar ao Ministério da Cultura, o que não quer dizer que por si seja um problema, mas vão parar às vezes juristas e outras profissões. Aqui vir alguém que está já com uma experiência de direção de diferentes equipamentos da cidade, de alguma forma é aquele sentimento que o setor cultural tem inicial, que é, é alguém do setor. Isto é um bocadinho um chavão, que não quer dizer por si que seja um bom sinal, mas à partida está toda a gente da cultura à espera de saber o nome para perceber se a pessoa vem do setor ou se é alguém que vem agora trabalhar no setor. E portanto, esse check existe, mas mais importante que isso agora vai ser, seguramente que vamos, tão breve quanto possível, fazer um convite para que nos visite e que nos conheça. Sei que deve conhecer por outras posições e outras relações, já tive conhecimento do nosso trabalho no Intendente, mas espero que em breve venha também a conhecer e a valorizar uma dimensão que não é tanto até o governo que consegue trabalhá-la, é mais os municípios, que é uma dimensão de cultura onde nós, enquanto instituição, nos posicionamos, que tem a ver com o trabalho de âmbito territorial. Portanto, o governo normalmente gera programas mais de âmbito nacional e cabe às autarquias e às juntas de freguesias dinamizar e criar condições para que as instituições dos seus territórios sejam atores-chave e atores executores dos programas de política pública.
Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta aquel bar, faltan amigos, falta confiar. Faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos.
romántico. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos esa noche, no se puede parar. Noche, no se puede parar.